Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida de cada um de vocês. Nós vamos passar o sermão desta noite, deste culto noturno, dia 5 de outubro de 2025, em que ainda celebraremos a ceia do Senhor. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 17. Marcos, capítulo 10, verso 17. Diz assim o texto. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Queridos, nessa passagem, Jesus já está no final do seu ministério. E com isso, a sua fama já havia corrido por todo Israel e até por terras gentílicas, terras que não eram habitadas por israelitas. Quando, por exemplo, Jesus já havia visitado por duas vezes as cidades gentílicas de Decápolis, uma em que ele atende o endemoniado gadareno, outra em que ele atende a mulher cananeia, que tinha uma filha que estava endemoniada em sua casa. Então Jesus já caminha para o final do seu ministério e muitos já conheciam os seus milagres, muitos já conheciam o que ele fazia, muitos já ficavam maravilhados com seus sermões e seus ensinamentos. Mas aqui estamos diante de uma proeza. Na presença de Jesus, cegos enxergavam, surdos ouviam, endemoniados eram libertos, paralíticos andavam, mortos eram ressuscitados. Mas esse texto acontece algo em que nenhuma outra passagem acontece. Uma pessoa é amada por Jesus, se encontra com Jesus, é respondida nos seus anseios por Jesus, e o texto diz que ele sai deste encontro triste, contrariado. Que proeza, hein? Encontrar-se pessoalmente com Jesus O texto disse: Jesus o amou e o respondeu. E quando Jesus responde a ele, ele abaixa a cabeça e sai triste desse encontro. Ele sai triste porque ele já se via uma pessoa com muitas qualidades. Ele já se viu uma pessoa com muitas virtudes. Na Grécia Antiga, existia um conto em que um filósofo tinha consigo dois discípulos muito aplicados, e eles viviam aos pés desse mestre. E esse mestre prometeu para eles assim: olha, se vocês se aplicarem bastante aos meus ensinamentos, a tudo aquilo que eu ensinar a vocês, eu vou levar vocês no alto da montanha e vocês conhecerão um homem sábio. Eu sou apenas um filósofo, mas eu vou mostrar a vocês, vou apresentar a vocês um homem que é sábio. Ele atingiu o ápice de toda a sabedoria humana. E então aqueles dois alunos começam de maneira mais intensa a se aplicar aos seus estudos, e eles então chegam um dia que o filósofo fala para eles assim: vocês mereceram, vocês fizeram por merecer. Nós vamos subir a montanha e ir à casa do sábio. Vocês vão conhecer o sábio. Aconteceu então que no dia seguinte, eles nem dormiram porque ficaram muito ansiosos, né, com o encontro. Nós vamos encontrar com um grande sábio da nossa época. E então, quando eles estão indo para a casa do filósofo para depois irem para a casa do sábio, no caminho, era uma sociedade rural, eles encontraram com um pastorzinho. E esse pastorzinho tinha consigo um porco que estava com a pata ferida e ele estava atrasando a caminhada. Então o pastorzinho feria o porco, machucava o porco, machucava o leitãozinho e ele, cada vez mais ferido, tinha dificuldade no caminho. Até que então aparece um velhinho, cabeça branca, e oferece para aquele rapazinho assim: deixa que eu pego o porco e levo ele para você. Até a venda, né? Havia uma venda na região. Aí ele foi, pegou o porco e levou. O pastorzinho não fez muita questão, porque para ele, ele iria continuar machucando o porquinho até a hora de chegar na venda. O porco, por certo, é um animal, ele não sabe o que é gratidão. Então ele nem sabia o que estava acontecendo com ele. Chegou então no caminho, o senhor ajudou aquele moço, e aqueles dois aprendizes chegaram à casa do filósofo e falaram assim: vamos para a casa do sábio, vamos conhecer então a grande sabedoria daquele homem, vamos lá. Começaram a subir da íngreme e, para surpresa de ninguém, quem era o sábio que abriu a porta e atendeu aqueles homens? Aquele senhorzinho, aquele senhor de cabeça branca que havia ajudado o menino pastorzinho com o porco. Então, em determinado momento ali, os dois rapazes viram para o seu filósofo, né, para o seu professor, e perguntam assim: por que ele fez isso? Então o filósofo responde para eles assim: ele fez isso para si próprio, para que na sua consciência ele ficasse aliviado, para que ele tivesse tranquilo de que ele fez o bem, de que ele demonstrou virtude, de que ele praticou coisas boas, e de que todas as vezes que ele se encontrasse com uma situação assim, ele então saberia na sua consciência: eu fiz o bem. Ele fez para ele mesmo, ele fez para a sua consciência. Eles foram, passaram o dia na casa do sábio e tiveram, assim, ensinamentos grandiosos, maravilhosos, coisas que marcaram a vida deles. Mas chegou a hora, né, de ir embora. Então o sábio virou para aqueles três homens, né, o filósofo e os dois aprendizes, e falou assim: bom, está na hora de vocês irem embora. Eu posso ajudar vocês com mais alguma coisa, mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Apesar de estarem satisfeitos com a resposta do filósofo, um daqueles rapazes vira e fala assim: eu ainda tenho uma última pergunta para o senhor. Por que o senhor hoje de manhã, quando o menino estava vindo com um porquinho, com um leitão, por que que o senhor ajudou ele? Aí o sábio, ouvindo aquelas palavras, falou assim: mas que menino? Que porco? Não, mas hoje de manhã o senhor pegou um porco de um menino que estava ferindo o porco e colocou ele nas costas e foi e levou ele e o senhor ajudou aquele rapaz, aquilo marcou a gente. Aí ele falou assim: olha, talvez seja a minha idade, mas eu não lembro de ter feito isso. Hoje de manhã, eu não lembro de ter feito isso, realmente. Eles foram embora. Então, aqueles rapazes foram embora com aquelas dúvidas aí na cabeça, mas o filósofo, então, do nada, solta uma gargalhada. Aí eles pensaram assim: ser sábio é ser isso? É ser louco? É não se lembrar do que você fez de manhã e começar a rir de si próprio? Do nada, uma gargalhada? Por que você está rindo? Eles perguntaram para o filósofo no caminho de volta. Ele falou assim: eu estou rindo de mim mesmo. Porque a resposta que eu dei para vocês foi uma resposta que me satisfaria. Eu dei essa resposta pensando na minha consciência, pensando naquilo que eu faria por mim mesmo. Se fosse comigo, eu faria aquele ato de virtude, mas faria contrariado, faria com dureza, faria até pensando assim: por que hoje eu escolhi esse caminho, que eu fui encontrar esse menino que está com um porco com a pata ferida? Porque agora eu vou ter que ajudar, né? Fazer o quê? Eu sou um filósofo, eu sou um homem cheio de virtudes, eu preciso demonstrar essas virtudes. E então ele entendeu que o sábio não se lembrava de ter ajudado o menino por um motivo. Mas sabe por que ele não lembrou? Porque para ele a virtude é algo natural, é algo que não registra na memória. Se eu te perguntar quantas vezes você bebeu água hoje, talvez você não lembre. Quantas vezes você respirou hoje, você não vai lembrar. A virtude, portanto, é uma disciplina de praticar o bem, praticar o virtuoso, até que aquilo se torne natural. Vamos para o texto. Nós temos diante de nós um rapaz, um jovem rico, dotado de muitas virtudes. Se nós pegarmos todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos uma lista de qualidades deste rapaz. Ele era jovem. Ou seja, ele não tinha lepra, ele não tinha cegueira, ele não tinha surdez, ele não tinha paralisia, ele tinha plena saúde e era jovem, tinha vigor, tinha sonhos, tinha planos. Ele era muito rico, riquíssimo, com muitas propriedades. Ele tinha posição na sociedade. O texto, nos vários evangelhos, nesses três evangelhos, ainda vai sugerir não só que ele era rico, porque Zaqueu também era rico, mas Zaqueu era mal visto, porque Zaqueu era ladrão, era defraudador. Ele era rico e de posição social. E mais do que isso, ainda um religioso, um guardador da lei. Ele vira para Deus, né, para Jesus, e fala assim: eu tenho observado na minha vida todos esses mandamentos aí que o senhor falou. Mas apesar dele ser um homem cheio de virtudes, faltava alguma coisa. Tanto é que nos outros evangelhos, em Lucas, ele vai dizer assim: Senhor, o que me falta? E aqui Jesus já aponta para ele em Marcos, fala assim: mas ainda te falta uma coisa. Depois dele responder que já guardava todos os mandamentos. Faltava algo no coração dele. Havia uma urgência no seu coração. Havia um vazio que, por mais que ele exercesse todas as virtudes disciplinarmente, ele não estava saciado. A sua alma gritava. Havia urgência, havia vazio. E talvez, se eu olhar para muitas das pessoas que estão aqui, todas, quantas pessoas de qualidades, quantas pessoas de virtudes, quantas pessoas aqui que merecem aplausos da sociedade, mas ainda faltava alguma coisa. A alma não estava completa. O coração gritava porque tinha um vazio. Ele não estava saciado. Então, isso fez essa sede, esse clamor na alma dele, fez com que uma pessoa de posses, uma pessoa rica, uma pessoa de posição, de prestígio, corresse, coisa que eles não faziam, corresse até Jesus, se ajoelhasse e falasse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O vazio era tão grande que ele fez algo que ninguém na posição dele faria, mas o clamor era muito grande dentro do coração. Eram muitas dúvidas que não tinham respostas, eram muitas perguntas, era uma mente muito inquieta, era um coração muito perturbado. O coração, o interior, a mente estava inquieta. E ele então vai até Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? Então Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele responde, retruca, falando: mas isso eu já tenho feito. Então o texto diz assim: então Jesus fitou-o nos olhos, o amou e o respondeu: ainda te falta uma coisa. Vejam, queridos, quando nós olhamos esse texto, a gente pensa assim: ah, eu gosto desse texto, porque a gente gosta de ver rico se dar mal, né? A gente gosta de ver o arrogante pisado. E aí, nesse texto, a gente pensa assim que Jesus foi e aproveitou para dar uma estilhaçada na arrogância de um ricão, de alguém de posição. Mas quando nós olhamos o texto com... nas suas minúcias, nos seus detalhes, nós vemos que Jesus não respondeu para humilhar ele no meio de todo mundo. Jesus olhou e o amou. Nós vemos passagens de pessoas em que Jesus sequer se volta para elas. Você vê, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, foi um toque, ela teve que dar um jeito de passar no meio da multidão e conseguir encostar em Jesus. A mulher cananeia, ela gritava e pedia, pedia, pedia. Bartimeu era outro que gritou, gritou, gritou e pediu, até que Jesus se voltou para eles e eles foram abençoados. Mas aqui você vê que há até um diálogo. Jesus o amou. Deus poderia salvá-lo. Deus poderia responder ao clamor do seu coração, como fez. Respondeu a ele: ainda te falta uma coisa. Aí tem os imperativos de Jesus: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. A grande questão, meus irmãos, é que o pecado desse rapaz não era um pecado exterior sujo, feio, cabeludo, que gera fofoca na igreja. Ah, esqueci que crente não conta fofoca, né? Então, que gera comentário no meio das pessoas. O pecado dele não era um pecado assim, escandaloso, gritante. Era um pecado do coração. Estava no interior. Jesus o amou e tocou na ferida dele, que era a avareza, que era a ganância, que era mamon. Mamon, na Bíblia, a única coisa que é tratada como Deus na Bíblia, sabe o que é? Dinheiro, mamon. Isso era o Deus dele. Era a idolatria dele. A posição que ele possuía. Jesus tocou no pecado interior. Jesus o confrontou com algo que ninguém conseguiria ver. Dos mandamentos aqui que hoje nós vimos, ao começar o culto, nós falamos do 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Nós olhamos os outros mandamentos e vemos que eles são mandamentos assim, exteriores. Esse, como o do jovem, é um mandamento interior. Só Deus sabe se você cobiça. Só Deus sabe se você tem um pecado no seu interior, mas que externamente você consegue viver de aparências. Você consegue colocar uma máscara, sou um bom cidadão, sou um bom pai, sou um bom religioso, frequento o culto, dizimo, temo a Deus, honro pai e mãe, mas tenho um pecado lá dentro do coração. E quando Deus ama alguém, não se engane, irmãos, quando Deus ama alguém, Ele corrige. Se Deus não amasse esse jovem, ele falava assim, então tá bom, tá tudo bem, pode ir embora. Mas como Deus amava, Jesus amava esse jovem, ele falou para ele, olha aqui o seu pecado, olha aqui a sua ganância, olha aqui a sua avareza, olha aqui o seu amor pelo dinheiro, olha aqui o quanto você gosta da sua posição, olha aqui o quanto você gosta de ser aplaudido, olha aqui como você é arrogante, como você é vaidoso, confessa esse pecado, vai e pratica, porque às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, né? Ah, qual é a diferença de remorso para arrependimento? É uma só, no remorso, consciência ferida, no arrependimento, sabe o que é? Você faz. O arrependido, eu não consigo olhar, mas você consegue ver com atitudes. O arrependido pratica. Essa é a diferença entre aquele que tem remorso e o que tem arrependimento. É só ver se largou o pecado. É só ver se realmente começou a fazer o que não fazia mais. É patente. Metanoia é isso, é mudança de mente que traduz numa mudança de comportamento, de atitudes. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. Mas ele ouviu a repreensão de Jesus e saiu triste. Aí nós vamos falar assim, bem feito para ele, mais um rico no inferno. A grande questão é que a gente faz a mesma coisa. Nós pegamos os nossos pecados, que estão escondidos, não está na cara de ninguém, né? Ladrão, corrupto, está a Polícia Federal na casa dele, está adulterando, está fazendo um monte de coisa errada. Nós pegamos pecados interiores, guardamos no nosso coração e fazemos igualzinho esse jovem aqui. A gente blinda o pecado, coloca ele num quartinho bem escondido do coração e fala assim, aqui ninguém toca, deixa ele aqui, porque eu mereço. Eu já faço muita coisa boa, então isso aqui deixa eu fazer. Não, ó, eu sou um bom filho, então deixa eu cometer esse pecado aqui que ninguém vai se importar comigo, não. Estou prejudicando ninguém, estou fazendo nada de mal, deixa meu pecado aqui comigo. Ele sabia que estava errado, foi amado por Jesus, o seu pecado foi confrontado e ele não mudou. E o nosso pecado? Quando ele é colocado diante de nós, que nós vamos fazer com ele? Hoje, irmãos, é um dia muito propício para isso, para falarmos sobre isso. Porque hoje é um dia de ceia. E na ceia tem um mandamento de Deus, em 1 Coríntios 11, 28 e 29, que vai nos dar um mandamento antes de nós cearmos. É cearmos, tá? Igual frear, não é frear, é frear, é cear. Então, antes de cearmos, nós temos um mandamento. Qual é o mandamento? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Aí você vai pegar, vai se olhar no espelho e vai fazer assim, nota 10, manda o pão e manda o vinho. Ou você vai chegar diante de Deus e vai falar assim, Senhor, antes de cear, está aqui o meu pecado, está aqui o meu erro, está aqui algo que eu preciso colocar diante do altar de Deus. Meu querido, você é amado por Deus. Assim como esse jovem foi amado por Deus, você também hoje pode dizer, eu sou amado por Deus. Sabe por quê? Deus está te confrontando com o seu pecado, então isso quer dizer que Ele te ama, porque Ele só corrige a quem Ele ama. E hoje é uma oportunidade de você confessar esse pecado, de você se arrepender desse pecado, de você contritamente não cometer a mesma proeza deste jovem, mas fazer diferente dele e dizer assim, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Porque se você confiar nas suas virtudes, você não vai herdar a salvação. Nós lemos no texto, quem então pode ser salvo? Não foi essa a pergunta dos discípulos? Quem então pode ser salvo? O que é que Jesus disse? É impossível. É impossível você ser salvo pela sua própria força, é impossível você ser salvo pelas suas virtudes, é impossível você ser salvo por qualquer qualidade exterior que você demonstrar. Impossível. Desista, mas se renda a Cristo. A graça de Jesus pode salvar pecadores. A graça de Jesus regenera pecadores. A graça de Jesus converte pecadores, transforma pecadores, muda muitas histórias e pode mudar a nossa também. O que você vai fazer com o seu pecado hoje? Vai guardar ele no bolso e vai com ele para casa? Vai beber o cálice do Senhor indignamente? Ou você vai se arrepender? A graça divina, o milagre da graça divina é a salvação. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que assim como eu, nós possamos juntos confessar ao Senhor o que são os nossos erros, o que são as nossas falhas, os nossos vazios existenciais têm uma resposta. Jesus, a graça, o amor dele. Basta nós contritamente nos rendermos a ele. Eu peço que os diáconos já se coloquem aqui à frente e eu quero orar com você para que nós possamos derramar nossa vida perante o Senhor. Senhor Deus, livra-nos dos nossos pecados de estimação. Senhor, que sintamos vergonha do nosso pecado. Que nós não tenhamos apenas uma consciência ferida. Nós queremos uma mudança completa na nossa vida. Converte-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos força para aquilo que nós não conseguimos fazer, que o Senhor nos dê força. Rompe os laços do pecado nesse instante, em nome de Jesus. Senhor Deus, que nós consigamos dizer não para as coisas erradas. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos empila a fazer coisas que agradem e sejam conforme os teus mandamentos, Deus eterno, nós queremos ser diferentes. Promove um novo nascimento, promove santificação, ajuda-nos, ó Pai, a termos domínio próprio, que não sejamos animais, mas que nós controlemos os nossos instintos, que nós subjuguemos os nossos desejos, que nós digamos não às nossas concupiscências e que o Senhor possa promover um novo coração dentro de nós. É a nossa oração a Ti, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.